E agora a gente vai receber aqui no nosso podcast a professora Emanuela Santos, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias, mas ela é muito mais conhecida entre os alunos por professora Manu. Professora, seja bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui. E eu queria começar falando de uma conquista que a gente ouviu falar, mas não sabe muito bem como aconteceu, que é as medalhas de ouro e prata na Olimpíada Brasileira de Geografia, que ficaram com os nossos alunos da EJA-SESI, na seletiva de Alagoas. Eu estou começando por isso porque você estava me falando que a gente concorreu com escolas particulares e de cursos regulares que não eram a EJA. Então, como tudo isso começou, eu quero saber, todo mundo quer saber, né? De onde veio a ideia de inscrever a gente nessa disputa? Como isso funciona? Como foi que você chegou nesse time que participou? Como foi essa experiência? Conta pra gente, por favor.
Olá, quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. E para mim é um motivo de orgulho ter os meus estudantes como medalhistas das Olimpíadas Brasileiras de Geografia. Isso começou com a nossa gestora, Alessandra Damasceno, quando ela lançou a proposta. Ela deixou para que a gente escolhesse se a gente realmente achava viável. E prontamente, minha orientadora educacional, Isabel, ela me propôs, chegou para mim e disse: Ó, Manu, temos
Esse
esse
desafio.
grande desafio. E aí eu disse: vamos lutar por isso. Então, lancei para os estudantes. Nós temos um reconhecimento de saberes. Então, tínhamos uma turma que estava iniciando esse reconhecimento de saberes. E de cara, três estudantes certificaram a área de ciências humanas.
E como é essa certificação? Explica pra gente, professora. Porque para quem está ouvindo, talvez não faça muito sentido.
Sentido, né?
Mas você está me dizendo que três estudantes, logo de uma turma que estava iniciando, conseguiram mostrar
Tinham
que tinham
habilidades e
habilidades e
competências
competências.
na área.
Aí vocês certificam esses alunos?
Isso
Como é
ocorre da
isso?
seguinte forma: os estudantes da EJA, eles precisam preencher inicialmente o reconhecimento de saberes, são formulários de vida e sobre o profissional deles, e de área específico, área de linguagens, matemática, humanas e natureza. Após esse procedimento, esse período de preenchimento, nós convocamos ele presencialmente, fazemos um conselho. E a partir desse conselho, nós certificamos o conhecimento de vida dele com base nas competências e habilidades das áreas do conhecimento.
Você está falando isso porque, não sei, me corrija se eu estiver errada, mas porque às vezes as pessoas não têm como comprovar que já tem um ensino fundamental, por exemplo. É um exemplo. E aí, enfim, elas não têm o um documento, não têm como ir atrás desse certificado para levar para a escola para dizer, olha, eu agora só preciso concluir o ensino médio. Ou é isso? Então
Funciona da seguinte
você tem que
forma.
partir daí?
Funciona da seguinte forma. O SESI, ele reconhece que o aluno parou de estudar, mas ele não parou de aprender. Então, ele tem uma
Sim.
bagagem de conhecimento. Então, isso é aproveitado.
Entendi.
Então, ele pode não ter estudado, mas talvez ele negocia, ele é um empreendedor. Então, ele tem conhecimentos matemáticos, habilidades e competências. Então, são essas habilidades e competências que nós vamos avaliar através dos formulários e desse momento presencial, que é o conselho. E a partir daí, ele pode ser certificado e não cursar a área.
A área. Segundo você está me falando, a EJA-SESI, a gente pode então fazer com que esse aluno ele perceba que ele já tem alguns conhecimentos e que o reconhecimento de saberes vai, como é que eu posso falar? Que vai medir,
Certificar
certificar.
as competências e as habilidades que ele adquiriu ao longo da vida.
Então, por exemplo, se ao longo do estudo do ensino formal que ele já teve, ele souber, por exemplo, sei lá, operações matemáticas básicas. Então, se vocês chegarem à conclusão de que ele, consegue lidar com esse tipo de problema, ele pode economizar tempo?
Ele reduz o tempo dele na EJA.
Na EJA.
Ou ele reduz ou até nem precisa cursar.
Isso é frequente, professora?
Geralmente, nas áreas de humanas ou linguagem, nós temos um número maior. Matemática, geralmente eles cursam, no geral, quase todos. Mas temos algumas exceções.
E para essa Olimpíada Brasileira de Geografia, então, você chegou à conclusão de que três teriam essas condições.
Exato.
E eles como foi cursaram. A preparação, então?
Exato, eu não os conhecia. Eles não iriam cursar a minha área, porque foram certificados, comprovaram que tinham conhecimentos, habilidades e competências na minha área, e não iriam cursar. Então, eu aproveitei, eu disse, esses são realmente os ideais para a gente investir neles nesse período que vai ser de pesquisa, de estudo.
E deu certo, não foi, professor?
Deu certo, deu muito certo. Eu lancei para eles, não foi fácil, porque todos são trabalhadores. Então, eles saem do trabalho e vão para lá cansados. Fora que não seria no dia, que seria de oficinas, que nós trabalhamos com oficinas.
Era um dia diferente da oficina deles.
Um dia diferente, então, muitos trabalham até à noite, plantões. Então, mas eles iam com muito esforço. Muitos queriam desistir. Teve muitos períodos que alguns deles disseram, professora, eu não vou conseguir mais, eu não vou continuar. Mas não, a gente, estamos aqui para ajudar, estamos aqui juntos, de mãos dadas, o que você precisar. Então, eram momentos que eles iam lá, nós estudávamos, eu levava questões para eles fazerem anteriores. Uhum. Temos temas que mais caíam nas provas que mais caíram nas provas anteriores, e com base nisso, eu simulava que realmente
fazia um
eles
simuladão lá com eles.
Fazendo a prova.
Ô, professora, e durante... Porque, assim, não é pouco. Ouro e prata em uma disputa com escolas, enfim, particulares, que a gente não está falando de escola pública, que tradicionalmente tem problemas. Mas, assim, como você viu a evolução deles? Assim, porque é diferente quando você está, eu imagino, né? Tendo aulas online e faz um encontro presencial por semana. Mas, assim, você tinha um período muito menor para fazer com que eles entendessem a Olimpíada e conseguissem participar de igual para igual com quem já estava na escola. Você acha que eles... na sua visão, isso estimulou mais eles? Você acha que isso colocou eles dentro de uma dinâmica que eles não conheciam? Por isso, você acha que foi tudo bom, fora o seu trabalho, obviamente, né? Que foi tudo tão bem sucedido? Tem
um
a ver?
Trabalho muito grande de motivação por parte de
motivação
toda a equipe.
Muita coisa na EJA.
Exato, um trabalho grande de motivação. E aí também a partir deles. Eles também demonstraram interesse. Eles demonstraram o desejo de mostrar que eles seriam capazes.
E do que eles gostavam mais nessas atividades da Olimpíada?
Justamente das novidades, das questões, o diferencial que não está habituado, não é o mundo da EJA. Então, muitos têm interesse de cursar o Enem, muitos querem fazer concursos públicos, então muitos até disseram assim, muitos que eu falo o todo, né? Professora, a partir desse momento de estudo e pesquisa, eu agora quero fazer concurso.
É realmente como outro professor colega seu falou aqui, professor Misael, que é uma ponte.
É uma ponte.
Você, na sua experiência pessoal, você que está construindo essa ponte, você é uma das construtoras dessa ponte, junto com seus colegas professores. Como você se sente vendo um resultado tão valioso, no sentido de criar realmente um valor para eles se sentirem valorizados? Quando você tem ouro e prata numa Olimpíada dessa, pessoalmente, para você, como professora, depois de 10 anos se dedicando à educação e agora na EJA, eu queria que você falasse muito mais pessoalmente como isso toca você e do prazer que você sente.
Sim.
De estar com eles e ver essa conquista se materializar. Como é, professora?
Eu costumo dizer que eu sempre me realizei numa sala de aula. Eu me sinto feliz e honrada em estar na educação e fazer parte do SESI. E a EJA, ela é diferente. A EJA do SESI, ela é diferente em tudo. E eu aprendi muito com eles. Nós ali estamos ali apenas como intermediários. E eles nos ensinam muito. A gente pega o conhecimento do aluno e trabalha a partir do conhecimento que eles trazem de vida. Então, isso nos enriquece muito. Tem sido muito enriquecedor enquanto para mim, enquanto pessoa. Muito gratificante e um orgulho imenso saber que eu fiz parte disso e que eu, de alguma forma, consegui agregar valores neles. E a minha maior alegria é saber que nós fazemos a diferença. E muitos deles se espelham, se inspiram em nós, né? Então, nós somos espelho. Então, eu fico, assim, lisonjeada. Eu não tenho, assim, palavras para descrever a alegria e o orgulho que esses estudantes, partiu deles, claro, porque quando eles disseram, professor, estamos juntos, a palavra deles foi essa, estamos juntos. Então, eles estudavam, às vezes estavam de casa, e eu também na minha casa, estudávamos online também.
Juntos.
E eles, né, com sono, quase dormindo, mas às vezes 10 horas da noite, e às vezes estávamos ali. Então, eles estavam mostrando que queriam realmente isso, por isso que eles conseguiram. E como resultado, eu só fico feliz, né, com a conquista deles.
Professora, então eu queria encerrar pedindo para você dar uma mensagem, deixa uma mensagem para quem, por um acaso, vai ver esse nosso podcast e, por um acaso não concluir os estudos e está pensando, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Por que é que eu devo ir até a EJA SESI? Diz para essa pessoa, professora, por que é que ela deve procurar a EJA SESI?
A EJA SESI é a grande oportunidade para o aluno, para o estudante trabalhador. É uma metodologia completamente diferenciada, focada no trabalhador da indústria, trabalhador em geral. E nós adquirimos e nós aproveitamos o seu conhecimento de vida. E a partir deles, nós trabalhamos os outros conhecimentos. A EJA está de portas abertas e nunca é tarde. Assim como esses estudantes, eles mostraram que mesmo vivendo situações difíceis, tendo que conciliar trabalho, família, estudo, eles mostraram que eles são capazes. Né? Independente da idade, da fase da vida, a educação ela é transformadora. Então, não tem limite, não tem tempo para alcançar sonhos e objetivos.
Sempre é tempo, né, professora?
Sempre é tempo.
Muitíssimo obrigada por esse depoimento aqui e por ter compartilhado com a gente essa experiência. E também, parabéns.
Eu que agradeço.
Parabéns para você e para os alunos. Sim. Que conseguiram essa vitória. Né? São muito fortes. Sim. E muito determinados.
Com certeza.
Graças também ao seu trabalho, professora. Muitíssimo obrigada.
Obrigada.